Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Aqui é o Antônio Carlos Quinto e vamos falar hoje nos Novos Cientistas sobre a telemedicina e os desafios éticos e jurídicos que envolvem o exercício da profissão nessa modalidade. E quem vai nos dar detalhes sobre o tema é o médico e advogado Silvio Eduardo Valente, que defendeu sua tese de doutorado sobre o assunto na Faculdade de Direito da USP. No estudo Aspectos Regulatórios da Telemedicina no Brasil, Repercussões na Responsabilidade das Equipes de Saúde, que teve orientação do professor Roberto Augusto de Carvalho Campos, Silvio analisa os dilemas da telemedicina que avança no país, mas que ainda convive com problemas em relação aos seus aspectos regulatórios. Bom dia, Silvio. Seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
Bom dia, Tony Carlos. É uma honra estar aqui hoje no programa.
Ok, muito obrigado. Bom, vamos começar com a seguinte questão. Eu quero que você dê um exemplo simplificado para o nosso ouvinte de como é um atendimento em telemedicina. E também forneça para a gente um panorama de como está essa prática hoje no Brasil.
Eu acho que um exemplo bem simplificado para o nosso ouvinte seria o seguinte: se a gente pensar numa lesão de pele, uma lesão dermatológica, em que não exista um especialista no local em que está o paciente, esse paciente pode procurar um posto de saúde, passar com o clínico geral. Esse clínico geral, com equipamento de fotografia, vai tirar uma foto dessa lesão na pele e, por meio da telemedicina, vai mandar essa foto para o especialista, que é o dermatologista, que vai estar localizado em outra cidade, por exemplo. Dá um relatório, um laudo, né, do diagnóstico dessa lesão e sugerir uma conduta para esse clínico geral. Então, acho que esse é um exemplo bem simples, né? O panorama dessa prática hoje no Brasil, a telemedicina, se a gente for pensar em termos mundiais, está crescendo bastante. No Brasil ela cresce, mas de uma forma um pouco lenta.
Sim.
Porque existem muitas limitações, inclusive em relação à norma, né? De você fazer uma consulta à distância, né? Então é justamente isso que a minha tese veio estudar.
Me diga uma coisa, quais as principais tecnologias utilizadas pelo profissional que opta pela telemedicina? Você citou um exemplo aí, de um atendimento dermatológico, onde o médico pode tirar uma foto.
Isso.
Essa foto poderia ser até por um celular? Poderia ser um envio via WhatsApp?
Poderia, né? O WhatsApp não é exatamente telemedicina, é uma forma um pouco, assim, vamos dizer, bem simples de telemedicina, né? Mas tudo que possa enviar dados de um paciente para um médico, ou entre médicos, ou entre um serviço de diagnóstico e um médico, enfim, tudo que envolva envio de dados, seja dados de uma queixa clínica, seja dados de um exame laboratorial, de um exame por imagem, toda essa tecnologia envolvida em envio de dados está inserida aí na questão da telemedicina, né? Então, toda essa parte de tecnologia de informação, e hoje a gente tem isso muito avançado no Brasil, na internet já é de uso corriqueiro aqui há muito tempo. Tudo isso está inserido na telemedicina.
Até onde, Silvio, a telemedicina pode substituir um atendimento presencial, tendo em vista que o Brasil ele tem uma dimensão continental, né?
Sim.
O Brasil é um país enorme. Ela pode favorecer, assim, um atendimento
muito
remoto, à distância? Como é que funciona isso?
Sim, pode favorecer muito. Agora, o limite da telemedicina é uma coisa que vai sendo construída aos poucos, né? Então, por exemplo, algumas especialidades em algumas especialidades é mais fácil você usar a telemedicina. Então, a gente pega esse exemplo que eu dei da lesão da pele. A gente pode pensar, por exemplo, num envio de um dado um exame oftalmológico, né, de algum problema do olho, ou o resultado de um exame de radiologia, um raio-x, uma tomografia. Então, essas são áreas que é mais fácil você mexer com a telemedicina. Agora, seria um pouco mais difícil você abordar por exemplo, uma lesão, um procedimento, né? Um procedimento qualquer. Apesar que, hoje em dia, o que está avançando também, e isso é a parte mais sofisticada da telemedicina, é a cirurgia à distância, cirurgia robótica, onde você tem um cirurgião que está localizado em outro local, que não é o local do paciente. Uhum. Esse cirurgião vai dar uma ordem para um sistema de envio de dados, e essa ordem vai para um robô que vai operar o paciente. Então, isso seria a situação mais sofisticada que nós temos, né? Seria um limite muito mais amplo para o uso da telemedicina.
Nessa situação de um robô à distância, já foram feitas experiências?
Várias. Isso já começa a ter uso corriqueiro em alguns lugares do mundo, assim, né? Na Europa, uhum, na Austrália, nos Estados Unidos. Cada vez mais se desenvolvem robôs que podem operar o paciente à distância, né? Controlados por médicos que podem estar em outro continente, inclusive, né? Então, o interessante disso é que médicos especialistas, né, altamente especializados, podem operar um paciente que está localizado numa cidade pequena de um outro continente, de um outro país, né? É um limite que parece ficção científica, mas não é, já acontece. Basta ser desenvolvido, né?
Agora, falando especificamente do seu estudo, eu queria saber como foi esse seu estudo e que aspectos você analisou.
Olha, eu sou médico já há 33 anos e advogado há 6, 7 anos, né? E o que me interessou foi, na verdade, uma curiosidade muito grande em relação à medicina feita à distância, né? A primeira impressão que eu tive foi que isso poderia ser muito útil para o nosso país. E quando eu comecei a estudar, eu vi que era muito útil em outros países, né? Que tem dimensões continentais como a nossa, principalmente esse tipo de país, né? Estados Unidos, Austrália, Índia, Canadá, né? Isso já funciona muito bem. Uhum. É uma forma de você levar a medicina de uma maneira mais eficaz para regiões onde os médicos não querem ir ou não podem ir, né? Então foi uma grande curiosidade que me levou a esse estudo. E os aspectos que eu analisei foi justamente como funciona isso na prática, né? Essa medicina à distância. E como o que me interessa é a parte da norma, né? Eu acabei me aprofundando bastante na regulação dessa coisa da telemedicina. Principalmente também algo que direcionou meu estudo, a responsabilidade das equipes de saúde. Porque quando você coloca uma tecnologia no meio da relação médico-paciente, você vai ter que saber como aquilo vai ser normatizado, né? Para que, certo, nem o paciente, nem o profissional corram riscos.
Correto. Existe uma regulamentação da prática da telemedicina no Brasil?
Existe. Não existe uma lei ordinária, não existe uma lei comum, né? Da legislação comum. Mas existe uma norma do Conselho Federal de Medicina que já é muito antiga. Ela é uma norma de 2002. Então ela está totalmente defasada em relação à tecnologia que a gente tem atualmente. O ano passado nós tivemos um projeto de norma, vamos dizer assim, né, do Conselho Federal de Medicina, mas essa norma foi anulada por conta até de uma pressão de uma boa parte dos médicos, né, que não entenderam o objetivo da norma. Ela seria muito mais liberalizante em relação ao uso da telemedicina. Uhum. Então a norma que ainda é vigente hoje, infelizmente, é a norma de 2002. Isso realmente vai ter que mudar, né?
E essa mudança, ela tem que ser principalmente em quais aspectos, você acredita, Silvia?
Eu acho que tem que liberalizar mais a consulta à distância mesmo, né? Você poder, eu médico que estou aqui num local e o paciente está em outro, eu posso ter dados clínicos desse paciente, posso ser autorizado a fazer o diagnóstico e dar um tratamento do meu paciente à distância. É nesse sentido que a norma tem que avançar. E essa norma de 2002 ainda restringe isso. Ela exige que haja um médico presencialmente do lado do paciente, e esse médico pode consultar o especialista que está à distância. Quer dizer, fica muito restrito ainda, né? Ainda mais levando em consideração que muitos pacientes não têm acesso a médico presencial. Sim. Então, acho que se você liberasse a consulta com o médico que está à distância e que tem as condições todas de ter um relacionamento médico-paciente por via virtual e tendo acesso a dados, esse médico pode muito bem, sim, fazer o tratamento, o diagnóstico e o tratamento desse paciente.
Para finalizar, Silvio, eu tenho duas questões. A primeira é a seguinte, eu quero ainda sobre a regulamentação. Eu quero saber como está tramitando isso para que seja atualizada e modernizada uma regulamentação. E outra coisa também que eu queria saber é em relação ao seu estudo, se você tem, ou melhor, se você conseguiu ouvir uma posição da classe médica em relação à telemedicina. Eles aceitam naturalmente? Como é que está isso?
Eu acho que eu posso até juntar as duas questões em algo bem único, assim, né? Existe uma polêmica muito grande em relação a como a classe médica enxerga a telemedicina. Infelizmente, uma boa parte da classe médica, talvez até por uma visão um pouco corporativista, né? Eles entendem que isso vai tirar mercado do médico, o que não, absolutamente não é uma realidade, né? Isso, na verdade, vai ampliar a atuação do médico, né? Simplesmente o médico vai ter uma ferramenta a mais, que é poder atender um paciente que está à distância, né? Então, isso acaba sendo útil para a medicina como um todo e para os pacientes como um todo também, né? Quanto à perspectiva de uma nova norma, existe. O Conselho Federal de Medicina, a diretoria do Conselho Federal de Medicina vai ser modificada agora, né? No mês que vem. Então, vão assumir novos, uma nova diretoria que a gente não sabe quem vai ser e nem qual vai ser a visão deles sobre isso.
Certo.
Agora, por outro lado, existe uma pressão muito grande também de uma boa parte dos médicos que entenderam os objetivos da telemedicina, entenderam o quanto isso pode ser útil, né, para a medicina como um todo. Existe uma pressão para que essa norma seja modificada e seja liberalizada. E também a própria sociedade está entendendo isso, né? A sociedade entende também que hoje, com os métodos que existem de internet, né, de contato virtual, seria muito interessante que isso chegasse de uma forma eficaz para a própria prática da medicina. Então, me parece que existe hoje um caldo, vamos dizer, um caldo de cultura, um ambiente favorável a que a telemedicina realmente possa evoluir. Essa até é a minha esperança.
Ok, Silvio. E vamos aguardar para que a sua esperança se torne realidade, ok?
Tá certo.
Muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e na próxima quinta-feira teremos mais novidades por aqui. Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, envie-nos um e-mail pelo ouvinte@usp.br. Silvio, um bom dia para você e muito obrigado.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, doutor Carlos. Grande abraço.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.